Começa agora, Podcast Paulus. Comunicação para um mundo melhor.
Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do Podcast Paulus. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. E comigo está a Érica. No episódio de hoje do Podcast Paulus, nós falaremos sobre o livro 12 Virtudes da Mulher, de autoria do padre Francisco Galvão.
E ninguém melhor do que o autor para falar sobre a sua obra. Por isso, no episódio de hoje, nós recebemos com muita alegria o padre Francisco Galvão, religioso da Congregação dos Padres Irmãos Paulinos, graduado em Teologia pela Faculdade São Bento de São Paulo e mestre em Comunicação Social pela PUC Minas. O padre Francisco Galvão é autor dos livros O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, Minutos de Resiliência para Viver com Sentido e é também organizador das obras Viver a Misericórdia, Pensamentos do Papa Francisco e Viver o Amor, Pensamentos também do Papa Francisco, todos eles publicados pela Paulus Editora. Seja muito bem-vindo, padre Francisco Galvão.
Olá, muito obrigado pelo convite, é uma alegria. Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui no podcast Paulus. Acho que nosso último encontro foi sobre o Minuto de Resiliência, mas hoje nós queremos falar sobre as 12 Virtudes da Mulher. É uma alegria estar aqui.
Sim, é verdade, uma alegria recebê-lo novamente.
Seja muito bem-vindo, padre Galvão. Neste episódio, eu e a Érica falamos de modo remoto e o padre Galvão, direto dos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação. Padre, de maneira geral, o que são as virtudes?
Bem, falar de virtudes no mundo de hoje parece meio complexo, né? Sobretudo quando não temos clareza do conceito, da ideia primordial do que significa a virtude. Então, quando eu abordo no livro, quando eu falo de virtudes no livro, eu estou falando sobretudo dessa capacidade humana de praticar o bem, de fazer coisas boas pelo outro, pelas pessoas que a gente ama. Recentemente eu fiz uma live com algumas mulheres convidadas para falar sobre o livro e uma delas disse, nossa, eu não sou digna porque eu não me sinto uma mulher virtuosa. Mas se a partir da leitura, eu acredito que as mulheres vão se identificando cada vez mais, encontrando a partir do autoconhecimento todas essas virtudes que às vezes, diante da pressa, diante da correria, a gente acaba não percebendo. Então eu falo de virtudes a partir do cotidiano, a partir da vida diária, daquilo que a gente realiza, das coisas mais simples do dia a dia. Então, acredito que esse livro, ele é extensivo não somente às mulheres, mas a todo ser humano que busca ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa melhor, uma pessoa que pratica o bem.
Padre, e quais foram as mulheres que lhe inspiraram a escrever este livro?
Essa pergunta parece simples, mas é impossível respondê-la sem retomar de alguma maneira a minha experiência de vida. Eu costumo dizer que todo autor, de alguma maneira, ele se revela, ainda que nas entrelinhas, naquilo que ele escreve. E esse livro, As 12 Virtudes da Mulher, embora tenha nascido no contexto de retiro, de silêncio, de reflexão, ele é, de alguma forma, uma maneira de homenagear e também de agradecer a todas as mulheres que passaram pela minha vida. Embora o livro não seja autobiográfico, mas ali na introdução eu falo que algumas mulheres, na minha infância, algumas mulheres apareceram justamente para me ajudar a encontrar ou reencontrar um sentido na minha vida. Como eu sempre coloco nos livros, né? Eu tive uma infância bastante difícil, mas não foi por causa dessa experiência que eu desisti ou que eu abandonei, digamos assim, aquilo que Deus sonhou para mim. Então esse livro ele nasce como uma homenagem a essas mulheres que me ajudaram na minha infância, sobretudo naqueles momentos difíceis. Eu acredito que todos nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, passamos por dificuldades. E às vezes Deus envia pessoas muito especiais para a nossa vida, justamente para nos mostrar que Deus se faz presente na nossa história. Então o livro é uma homenagem a essas mulheres, mas ao mesmo tempo a todas as mulheres virtuosas, que existem muitas, né? Às vezes a gente acha que devido à pressa, devido ao excesso de conectividade, a gente não encontra mais pessoas virtuosas, mas a partir do livro, a partir da leitura, eu tenho certeza que muitas mulheres irão reencontrar essas virtudes no seu coração.
Os exemplos de santas e personalidades da Bíblia podem nos ajudar a cultivarmos as virtudes, na sua opinião?
Com certeza. Quando eu comecei a escrever o livro, automaticamente, quando eu coloquei ali, selecionei as 12 virtudes, eu comecei a pensar em várias mulheres da Bíblia, e aí, em algumas delas, em algumas virtudes, eu consigo inserir algumas mulheres que são testemunhas bíblicas para nós. Principalmente Maria, né? Maria, que era uma mulher silenciosa e que tinha pressa de fazer o bem, né? Se a gente pensa ali no encontro entre Maria e Isabel, a palavra diz que Maria vai apressadamente, ela sobe a montanha apressadamente, justamente para poder encontrar aquela mulher, a sua prima, que está necessitando de ajuda. Então, uma mulher virtuosa é aquela que sai de si, da sua comodidade, que renuncia a si própria para ir ao encontro da necessidade do outro. Um outro trecho que eu cito é quando Jesus visita a casa de Marta e Maria, falando aí da dimensão da escuta. Como é importante escutar o nosso coração, escutar a nossa consciência, né? É a partir dessa escuta interior que nós reencontramos as nossas virtudes, que nós encontramos a voz de Deus. Então, existem outras personagens que ao longo do livro eu vou citando, mas eu acredito de fato que a Bíblia seja recheada de mulheres virtuosas com as quais é possível aprender muitas coisas.
Padre, em um trecho do livro o senhor ressalta que a ternura e a sensibilidade da mulher podem ressuscitar o mundo da frieza e da indiferença. Por qual razão?
Na verdade, esse pensamento é muito inspirado naquilo que o Papa Francisco fala, né? Ele fala que sem a mulher não há harmonia no mundo, que a humanidade necessita da mulher para ressuscitar. E aí eu falo dessa indiferença porque eu percebo que hoje em dia as relações são muito, muito frias, né? Muitas vezes são relações de interesses. E aí a mulher, com essa sua sensibilidade, com essa sua capacidade de cuidar do outro e também de escuta de si mesma, ela consegue mediar conflitos, ela consegue ajudar as pessoas que necessitam da sua ajuda e, ao mesmo tempo, ela consegue lidar com os próprios conflitos, né? Quantas mulheres passam por sofrimentos em sua vida, às vezes em relacionamentos tóxicos, né? Em relações que não as enaltecem, que não as valorizam em sua profundidade. Então, a mulher, eu acredito que ela tem essa sensibilidade, ela é capaz de despertar o mundo da indiferença, despertar o mundo da frieza, a partir da sua própria história, né? Se a gente olha as histórias das nossas mães, por exemplo, foram mulheres altamente resilientes, né? Que é uma das virtudes que eu coloco no livro. Uma mulher resiliente é justamente aquela que consegue ressignificar a dor, ressignificar o sofrimento.
O senhor poderia destacar alguma das virtudes que a obra apresenta?
Bem, eu acho que uma das virtudes mais importantes, né, que eu coloco ali no início, é a capacidade de inteireza, né? Hoje a gente vive numa sociedade barulhenta, hiperconectada, e parece que tudo nos rouba dessa experiência interior, dessa escuta de nós mesmos. Nós vivemos num mundo de muitas distrações. E aí a virtude da inteireza, ela nos ajuda a estarmos presentes em tudo aquilo que fazemos, né? Enquanto a mulher cozinha, enquanto ela faz o seu trabalho, ela pode estar presente e conectada consigo mesma. Ao mesmo tempo, é um grande desafio, né? Diante do contexto que a gente vive, as nossas relações se tornam cada vez mais fragmentadas, né? Seja pela pressa, seja pelo barulho. E aí é muito difícil estar presente. Thomas Merton, que é um monge trapista, ele fala que só o agora é eterno. Não que ele não acredite na eternidade, mas ele quer dizer o seguinte: que a nossa felicidade depende dessa capacidade de estarmos inteiros em tudo aquilo que nós realizamos no dia a dia. E para cultivar essa capacidade de inteireza, essa virtude da inteireza, nós precisamos estar presentes em nós mesmos, né? Por isso que é importante também a outra virtude do autoconhecimento. Todas as virtudes estão, de alguma forma, interconectadas, né? Porque eu não posso falar de inteireza, de espiritualidade, sem falar também da capacidade de desapego, né? É muito difícil você crescer na vida espiritual sem a virtude do desapego. E isso não significa ser insensível à realidade, ser insensível às relações. O desapego nos ajuda a viver daquilo que é essencial. Também tem a virtude da compaixão. Como é importante ter compaixão pela dor do outro. A gente vive num mundo marcado por muitos sofrimentos. E às vezes a gente, diante do egoísmo, né, de pensar somente nas nossas próprias coisas, nos nossos projetos, a gente acaba esquecendo, deixando de lado essa compaixão pelo sofrimento do outro. A gente nem percebe, às vezes as pessoas estão sofrendo do nosso lado e nós estamos tão preocupados com outras coisas que a gente não percebe. E às vezes esse excesso de conectividade faz com que a gente se distancie dessa compaixão, desse olhar sensível para a dor do outro. E aí vai, tem muitas outras virtudes.
Padre, e na obra o senhor cita grandes autores espirituais, mestres espirituais. Quais são as suas inspirações, tanto no universo literário como no universo da espiritualidade?
Olha, falando das grandes escritoras, né, pensadoras femininas, por exemplo, eu sempre admirei Adélia Prado. Inclusive, uma vez eu me encontrei com ela aqui em São Paulo, entreguei uma Bíblia da Paulus, e ela ficou muito contente. Sempre gostei de ler as obras dela. Uma outra que eu acho muito profunda, embora contraditória, às vezes a gente não compreende a sua profundidade, é a Clarice Lispector. Eu acho que eu cito ela em algum momento do livro. E, claro, o Papa Francisco, né, falando aí dos grandes místicos do nosso tempo, o Papa Francisco é um homem muito simples, humilde, um grande comunicador, mas um comunicador discreto, silencioso. A grande comunicação, o grande segredo da comunicação do Papa está nos pequenos gestos, né, na sutileza dos pequenos gestos. Eu acho que a gente precisa aprender com ele. Então, o livro eu trago antes de cada virtude, sempre tem um pensamento do Papa Francisco enaltecendo as mulheres. Eu acho que é fundamental. Eu penso que nós vamos levar muitos anos para compreender toda a profundidade do Papa Francisco, principalmente quando ele fala sobre as mulheres, né? Ele fala que a mulher é a harmonia do mundo, né? Sem a mulher, o mundo se torna um caos, porque a mulher tem essa sensibilidade para acolher, para cuidar. E ele fala, inclusive, que as mulheres são mais corajosas que os homens. Eu acho bem interessante esse pensamento, porque às vezes existe uma ideia deturpada, né? Um estereótipo mesmo em relação às mulheres, de que são frágeis, de que não têm força. E aí o Papa vem e nos mostra que a mulher também tem a sua coragem, tem a sua fortaleza. Então, a partir do momento em que as mulheres começam a se conhecer, né, uma das virtudes que eu coloco é justamente o autoconhecimento, elas acabam se redescobrindo e fechando os ouvidos também para as críticas externas, para esse olhar deturpado que a sociedade tem sobre elas. Então, eu acredito que a obra vai ajudar bastante essas mulheres nessa descoberta, nesse autoconhecimento e nessa reconquista da sua própria imagem.
No livro, o senhor afirma: quem não sabe o valor do silêncio, desconhece o prazer de ouvir a voz de Deus. Quem pouco silencia, facilmente perde a direção do caminho. O senhor poderia comentar mais esta afirmação?
Olha, falar de silêncio hoje é uma urgência. Como eu disse, a gente vive numa sociedade que nos rouba o tempo inteiro dessa experiência interior, né? Nós estamos perdendo essa capacidade de concentração, de escuta. Muitas pessoas têm dificuldade com a solidão, né? Com a solitude. A solitude é essa capacidade de estar inteiro, de estar presente em nós mesmos e em Deus. E quando eu falo de silêncio, eu estou falando justamente dessa capacidade que nós temos de silenciar a nossa mente, o nosso coração. Diante de tantos projetos, diante de tantas coisas que a gente planeja no dia a dia, é fundamental tirar aquele momentinho para escutar o nosso coração, para escutar o nosso interior, para fazer as perguntas certas, né? Eu penso que esse tempo de pandemia, se tem algo de bom que ele trouxe para cada um de nós, é essa capacidade de fazer as perguntas certas. E eu penso que a pergunta fundamental tem a ver com o sentido da nossa busca, né? O sentido da nossa existência. O que é essencial para mim? Eu faço bastante essa pergunta durante as reflexões do livro. Às vezes a gente perde tanto tempo com coisas tão passageiras, com coisas supérfluas. Eu acho que o silêncio nos leva a viver daquilo que é essencial, a deixar de lado tudo aquilo que é excesso e focar naquilo que traz realização, naquilo que traz a verdadeira paz para a nossa vida. E eu acredito que uma pessoa que tem dificuldade com o silêncio, ela tem dificuldade de conversar com Deus, de escutar a voz de Deus. Então o silêncio está muito relacionado à minha intimidade com Deus, à minha capacidade de cultivar essa vida interior.
Padre, e como que a obra está organizada? O que que o leitor e a leitora poderão encontrar nesse título?
Bem, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o prefácio do livro. Eu tive a alegria de contar com as palavras profundas de uma brasileira que trabalha no Vaticano, que trabalha diretamente com o Papa Francisco, que é a Christiane Murray. Ela trabalha há muitos anos lá no Vaticano. Ela aceitou esse convite para apresentar a obra. Inclusive, ela contou quantas vezes eu cito a palavra esperança. E é interessante, porque ela diz que a palavra esperança é feminina, é uma característica feminina, é uma característica da mulher. E eu penso, a partir daí, né, dessa reflexão dela, desse destaque, nós vivemos um tempo de esperança. Por mais que haja sofrimento, por mais que haja dor, nós não podemos esquecer a esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de reconquistar essa paz tão sonhada pela humanidade. Então, ali o prefácio, ele traz uma, digamos assim, um apanhado geral sobre a obra, destacando que é uma obra que fala de esperança, né? Que fala dessa espera. Como é difícil, às vezes, para nós esperarmos o tempo de Deus, esperarmos o tempo das pessoas. Porque cada um tem uma história, cada um traz suas marcas, e é importante olhar para cada pessoa como única, né? Às vezes a gente quer colocar as pessoas em caixinhas, né? Não, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem sua história. E o mais importante é ser instrumento de esperança na vida do outro. Sem apressá-lo, né? Sem apressar a vontade de Deus, sem apressar o crescimento das pessoas. Eu acho que a nossa função, né, como pessoas virtuosas, é justamente essa, lançar a semente de esperança e deixar que Deus possa regá-la na vida das pessoas.
No podcast Paulo de hoje, nós tivemos a alegria de receber o autor Padre Francisco Galvão, religioso da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos, mestre em comunicação social pela PUC Minas, autor dos livros O Cultivo Espiritual em Tempos de Conectividade, Minuto de Resiliência para Viver com Sentido, 12 Virtudes da Mulher e as obras da coleção Alegria e Fé, Viver a Misericórdia e Viver o Amor, ambas com frases e pensamentos do Papa Francisco. Padre Galvão, muito obrigada por sua participação, pela sua partilha e pelo tema de hoje, né, que tanto nos alegra, nos fortalece, queria saber um pouco mais das virtudes e da força da mulher, né?
Obrigado por esse espaço. É sempre importante a gente, de alguma forma, como autor, trazer uma perspectiva para além da obra, né? Que existem coisas que, às vezes, o autor coloca ali de maneira sutil, nas entrelinhas, mas que, às vezes, o leitor não tem muita noção. Então, é importante esse espaço para a gente refletir sobre a obra. E aí, como eu estava falando, né? Além do prefácio, tem uma introdução, onde eu falo sobre o tema, falo um pouco sobre a minha infância, sobre a presença de algumas mulheres na minha vida. E aí depois eu discorro sobre as 12 virtudes, sempre antecedidas por um pensamento do Papa Francisco. E finalizo esse nosso momento com a virtude da gratidão, que é a última virtude que eu coloco ali no livro. Como é importante ser gratos para que as coisas possam fluir em nossa vida. A felicidade depende da nossa gratidão. Uma pessoa que é grata diante da existência é uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz.
Padre Galvão, muito obrigada por sua participação. E você que ouviu o podcast, ficou interessado a conhecer um pouco mais sobre este tema, a aprofundar mais esse nosso bate-papo e toda essa espiritualidade também do Padre Francisco Galvão, o livro 12 Virtudes da Mulher e também as outras publicações do autor podem ser adquiridas nas livrarias Paulus, presentes em todo o país, também através do site paulus.com.br ou ainda através do Televendas, no número 11-999-741-840. Até o próximo episódio, Cleane.
Até a próxima, Érica.
Tchau, tchau.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.